E o momento político requer, quer queira, quer não, cautela por parte do cidadão, de entender a situação que o país está vivendo. Existe aí também um embate político, não é só a crise econômica. Muitos consideram que a crise política piora a crise econômica. Temos reforma ministerial, por exemplo. E dentro dessa reforma ministerial surge o nome de um paranaense, que é o deputado federal, Sérgio Souza, que é, inclusive, possível estar na lista dos possíveis ministros, né, da infraestrutura, que é uma pasta que vai acabar fundindo também o Ministério da Aviação Civil e de Portos. E o deputado Sérgio Souza está aqui comigo no estúdio da CBN. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os amigos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, a crise que o país vive, que é uma crise econômica, nós temos um pacote fiscal do governo, aprovado em partes, os temas mais polêmicos ficaram aí para depois, mas existem algumas discussões que estão sendo feitas no Congresso, que dividem, inclusive, os parlamentares entre o apoio e a oposição ao governo. Dentro do próprio partido do senhor existe essa divisão dentro do partido. Qual é o seu posicionamento? Primeiro, em relação à crise que nós estamos vivendo. E ao próprio comportamento dos parlamentares na busca de tentar ajudar ou se opor ao governo em suas medidas?
Bom, Brasília é um mundo todo próprio, né? E o que nós temos que entender é que o que sai de Brasília, ele ecoa para o Brasil inteiro, não só do ponto de vista legislativo, mas uma postura política, uma ação política, isso tem reflexo em cadeia em todo o Brasil. Qual que é a sensação que nós temos em Brasília? De que o governo perdeu credibilidade nesse tempo. Foi reeleito o governo o ano passado, a maioria do povo brasileiro assim o decidiu, mas a partir da posse desse ano foi perdendo credibilidade e gerou uma crise política. E o Congresso Nacional ele tem hoje muito mais autonomia, não é independência que sempre teve, mas autonomia e por alguns fatores, né? Analisa vetos, voto secreto acabou, emendas impositivas, por alguns fatores deram essa autonomia ao Congresso Nacional e em governo em baixa popularidade e as instituições com baixa popularidade, o Congresso também, o Congresso tem uma popularidade menor, acho que quase que a do Executivo, e gerou essa crise toda onde o governo com dificuldades financeiras, tributárias, demonstrou que faltava recursos para pagar os restos a pagar, já prevendo um orçamento deficitário para o ano que vem, aí tem uma grande missão, o relator-geral do orçamento, que é o deputado Ricardo Barros, que é aqui da nossa cidade, inclusive, a sociedade ficou temerosa. E nesse temor da sociedade começa a vir aí uma crise econômica, porque ela começa, Jesus, primeiramente na cabeça do cidadão. Porque o cidadão começa a ver, olha, se o governo está dizendo que não tem dinheiro, se o governo quer aumentar impostos, se começa a aumentar a inflação, começa a aumentar juros, bateu recorde o cartão de crédito, imagina juros no cartão. Numa inflação de 9,5% que está chegando, que é estimativa para este ano, você pensar em juros de 400% ao ano no cartão de crédito, isso é uma loucura a gente imaginar isso, nem lá no tempo, acho que do começo dos anos 90, final dos anos 80, não se pensava em juros reais, tinha inflação, mas juros reais desse tamanho, eu acho que não. Aí vem a insegurança do cidadão em comprar. Por que que eu vou trocar o meu carro? Por que que eu vou reformar minha casa? Por que que eu vou comprar mais uma camisa? Por que que eu não vou trocar este produto por um produto mais barato? E aí o comércio começa a vender menos, a indústria começa a vender menos, aí o PIB vai caindo e o governo tem que tomar uma atitude. Porque se o governo não... Ou o dólar, né? Você viu, bateu o caso de 4,25, depois recuou essa semana.
Por intervenção do governo, inclusive.
O governo chegou a sinalizar, né? Não chegou a intervir diretamente, só que ele falou, vou usar as minhas reservas para pagamento da dívida internacional, que tem lá quase 400 bilhões de dólares, vou usar isso para aí o mercado. Falou, bom, se vai usar, então eu vou parar de especular no dólar, porque senão pode cair, aí caiu realmente, voltou para menos de 4 reais, que deve ficar aí nesse patamar por muito tempo. Então a sociedade está insegura. Quando a sociedade está insegura, gera essa insegurança como um todo. Então, está aumentando o desemprego, além aumentando a inflação, você tem aí o valor dos salários diminuído, o governo está aumentando impostos e não tem outra saída. Nós, no Congresso Nacional, estamos com uma responsabilidade muito grande. Como é que nós vamos fazer com essa questão da CPMF? Tá bom, nós vamos votar pela aprovação da CPMF, mas não cabe mais imposto nesse país. Mas e se nós não votarmos? Como é que vai ficar as avaliações do Brasil perante a sua credibilidade no mercado internacional? Porque quando cai uma avaliação de uma agência, quer dizer que há uma fuga de investimentos do Brasil ou uma retirada. Os grandes fundos de investimentos que fazem investimentos no mundo inteiro, e eu agora como relator de CPI, de fundos de pensão, a gente está tendo uma noção muito grande com relação a isso, né? eles investem no mundo todo, mas eles têm um grau de investimento que, se baixar daquilo, eles são obrigados a retirar o dinheiro daquele país. Eles são obrigados. Independente da perda, eles vão provisionar as perdas, mas eles têm que sair, porque os investidores que vão escolher, eu vou investir na China, vou investir na Europa, vou investir nos Estados Unidos, onde é que eu vou investir? Onde é mais seguro. Então eles têm que sair. E se eles saírem hoje do Brasil, aí sim o desemprego vai vir. Aí o dólar vai chegar a R$6. Então nós do Congresso Nacional vamos ser chamados à responsabilidade desse momento. E o governo é que tem que dar a direção. O governo está tentando, mas o que nos parece é que ele está dando voltas e não consegue achar uma saída. E muitos aparecem todo dia para dizer, olha, a saída é essa, mas não é. Então o governo está tentando fazer aí uma reforma ministerial para acalmar os ânimos do Congresso Nacional e para garantir a governabilidade.
Bom, deputado, existe aí por parte do Congresso essa discussão sobre o pacote fiscal? E o governo tem apontado com cortes com cargos comissionados, a venda de imóveis. Tem uma série de medidas que o governo tem tomado pensando nesse corte de gastos públicos. Nós temos, por exemplo, um levantamento feito por uma ONG, de transparência, a ONG da Transparência, em que ela aponta que o Legislativo também tem um gasto significativo. Nós temos, por exemplo, os gastos em média mensais de deputados, fora o salário, junto com o salário, que é um pouco mais aí de R$26 mil, quase que alguns deputados gastam R$160 mil por mês. Quase R$1 bilhão.
Não, é verdade.
Como é que se pode cortar? O Legislativo tem que cortar também? Ele também tem que mostrar?
Tem que cortar. Na verdade é assim, o custo da máquina é muito grande. O Executivo, nós do PMDB, temos defendido e temos uma PEC da autoria do PMDB, onde a gente está tramitando na Câmara, para reduzir para 20 ministérios. E nós estamos defendendo a redução de ministérios. Mas não é só reduzir o número de ministros, é reduzir o custo no geral, porque o governo, o Estado está grande, o governo está grande. Se nós não demonstrarmos para a sociedade que nós temos que cortar na carne do governo uma parte do seu custo, como é que nós vamos impor? É a sociedade que tem que pagar? Ah, faltou dinheiro, vamos aumentar imposto? É tão somente isso? Não. E o Congresso também. O que a Câmara fez agora essa semana? O Renan fez uns ajustes no Senado nos últimos anos e o Eduardo tem promovido algumas coisas na Câmara, mas uma coisa bacana que eu vi essa semana é assim, limitou a 2 assessores para receber horas extras, tão somente. Porque as sessões da Câmara, elas entram à noite 2 dias por semana, pelo menos. Essa semana uma sessão do Congresso terminou 2:30 da manhã. Então é muito normal, é muito comum. Se você ligar lá na TV Câmara, você vai ver, ou na Rádio Câmara, você vai ver lá que meia-noite, 1 hora, nós estamos lá. Porque durante o dia funcionam as comissões especiais, é muito difícil você conseguir fazer uma sessão durante o dia. E aí você tem que ter. Bom, primeiro que fica lá um assessor de plenário, um motorista. Então limitou a 2. Antes, sabe como é que era? Era 10, 12... 13, porque todo mundo, tem o direito a horas, vai ficando no gabinete, vai lá bater ponto e vai. Então isso vai economizar alguma coisa em torno de 1 milhão e não sei quanto por mês à Câmara dos Deputados. Agora, os deputados em si, quais são as verbas que ele tem? Bom, tem o seu subsídio, que é o salário do deputado, que a maioria deles acaba gastando boa parte desse salário para a sua manutenção, porque muitas coisas você não consegue ressarcir. Então, por exemplo, eu não tiro nota de restaurante, nenhuma, nunca tirei. Porque eu não acho justo passar, eu acho que eu ganho bem e posso pagar o meu almoço, não preciso ressarcir o meu almoço. Aí você tem uma verba que se chama verba de gabinete, que é para você pagar combustível, pagar hotel, pagar passagem aérea para ir para Brasília, para voltar, para vir para o interior, para pagar aluguel de carro, para pagar escritório, para pagar algum tipo de assessoria, por exemplo, olha, eu vou fazer uma divulgação de mandato, você pode utilizar essa verba para pagar telefone, inclusive lá para pagar correios, inclusive os telefones da Câmara. Na Câmara não paga, você é descontado nessa verba geral que você tem. E aí um monte de despesas que estão incluídas nessa verba. E aí você tem um valor que você pode nomear os cargos. Então você tem lá, não me lembro agora o valor, acho que 80 e poucos mil, que você pode construir a sua equipe de assessores. Todos os assessores do gabinete lá, ou assessores no Estado, da base, são nomeados dentro desse valor. Aí você tem lá limitado, acho que é 25 cargos. Eu não tenho isso no gabinete, tenho menos de 20 hoje no gabinete, porque entendi que não é necessário tanta gente. Mas depende do tamanho que você trabalha.
O senhor acha justo, por exemplo, o custo desse, no momento que a gente está atravessando, tem gordura para cortar? Quer dizer, você tem um grande número de deputados que poderiam reduzir cargo comissionado, gastos com viagens, porque a gente teve a farra, né, dos voos das viagens durante um tempo, e essa farra mostrou que existe um gasto excessivo. Ó,
tem que ter planejamento. Sabe o que é? Esse é um limite máximo que você tem. Não é um... Você pode utilizar e pode não utilizar. E depende da consciência de cada parlamentar. Por exemplo, a verba de ressarcimento de despesas que você tem, eu faço uma gestão, já fazia isso no Senado. Eu, por exemplo, comprei passagem aérea daqui até o final do ano. Eu falo para minha assessora, não, mas você pode comprar, não tem problema, eles pagam tudo. Eu falei, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo, gente. Então, se eu posso, eu sei que eu vou a Brasília numa terça-feira, lá do dia, na primeira semana de dezembro. Por que eu não posso comprar uma passagem agora, que eu vou pagar R$300, e se eu deixar para em cima da hora, eu vou pagar R$1.200, R$1.500, um trecho? Já aconteceu de eu ter que mudar em cima da hora algum trecho, pagar R$2.500 uma passagem de Brasília para algum lugar do estado do Paraná ou ter que ir a São Paulo para uma reunião de emergência, alguma coisa assim. Isso é um absurdo. Se você tem planejamento, você economiza. Eu não quero chegar lá ao final e dizer assim, olha, eu tinha uma verba e gastei toda a verba. Não. Eu quero chegar lá ao final e dizer, olha, eu tinha uma verba e consegui economizar para a sociedade brasileira X ponto disso. Eu acho que cada parlamentar pode fazer uma gestão. Mas isso não quer dizer, Jesus, que você, economizando 100% da sua verba, você está fazendo 100% do que a sociedade espera que você faça. Eu acho que nós temos que trabalhar. Por exemplo, eu tenho ido à base normalmente, mas para conversar, porque como é que funciona essa coisa da representação? A Câmara dos Deputados, por exemplo, que é a casa da representação brasileira. Você só consegue representar aquilo que você conhece. E você só conhece quando você vai conversar com as pessoas. Quando você vem aqui ouvir a imprensa, ouvir a sociedade, como assim vai fazer hoje um belo no evento aqui em Maringá, só para discutir. Isso, senão eu não vou ser pautado para eu chegar lá no Congresso e no dia a dia conseguir replicar. Eu consegui preencher nesses 6 meses... pouco mais, pouco menos de atuação na Câmara, nunca tinha sido deputado antes, sou membro da principal comissão que é a CCJ, sou da agricultura, sou das frentes todas, e a gente tem feito um trabalho diferenciado, sou relator de CPI, é o que a sociedade quer. Eu não fui para o Congresso para apertar botão, boa parte de quem está lá só sabe ir para o plenário, olhar o que está escrito no painel, se é para votar sim ou não, e aperta botão. Eu estou lá para fazer a diferença do meu estado.
Deputado, nosso tempo se esgotou e acabei não conversando com o senhor sobre a sua possível indicação para o Ministério. Vou ter que deixar isso para outra conversa. Mas, dando um minuto, dois para o senhor é ministro? O senhor acredita que será ministro?
Não, quem decide isso é a presidente Dilma. O meu partido, o PMDB, me indicou junto com outros nomes, né? Não é só o meu nome indicado. Eu já fico lisonjeado de ter sido lembrado, né? Porque ser ministro numa pasta como essa, que é uma das pastas que gerencia o custo da produção brasileira, que é portos e aeroportos, que seria a pasta da infraestrutura, não está bem decidido se vai unir ou não vai também, está uma discussão essa semana, já é uma grande coisa. Seria muito bom para o Paraná, para o sul do país, que está desprovido de ministros dentro do governo. Eu sei que o governo está em baixa popularidade, mas todos nós temos que ter a nossa responsabilidade com o país, de fazer aquilo que a sociedade espera que façamos. Se eu for o escolhido, não tenho dúvidas de que nós vamos cuidar muito bem do país, especialmente do nosso Paraná.
Deputado, muito obrigado por essa entrevista.
Eu que agradeço, um bom dia a você e um bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Conversei com o deputado Sérgio Souza, falamos aí sobre a situação do país, a crise econômica, a crise política, a economia dentro do Estado e agora no final sobre a possibilidade de indicação dele para o Ministério da Infraestrutura, que pode ou não ter aí uma fusão com o da Aviação Civil e Portos.